Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos.
Yeah! Olá, pessoas. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira. Um podcast onde três professores e uma cineasta discutem sobre pensamentos complexos na visão do design, da arte, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos.
O intelectual do sol.
E a voz caliente de Sérgio Sertório.
Seu safadinho.
Temos também o apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash, Morena, Paulo e Eugênia. Um grande beijo. Professor Diego, tudo bem? O que, que o cinema te faz pensar, professor?
Professor Edmilson Miranda, rapaz, bons olhos o vejam, né? Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez.
O que aconteceu com São Geraldo?
Hashtag saudades, né? É um prazer, São Geraldístico.
Isso!
Estar aqui com vocês, né? E qual é a pergunta mesmo, professor?
O que, que o cinema te faz pensar, professor?
Pipoca, lanterninha e exílio. Três palavras que vêm na minha cabeça.
Exílio? Por que exílio?
Eu fiquei curiosíssimo do exílio.
Tá tudo bem, é melhor pensei não cutucar esse buraco, não.
Professor Jorge, e você? Alguma vez já explodiu a sua cabeça assistindo um filme?
Insightei a todos! Olá, meu querido Ed, ou Juin. Né? Vários já explodiram a minha cabeça, mas eu tenho certeza absoluta que não tanto quanto essa segunda temporada vai explodir a dos nossos ouvintes, cara.
Opa, garoto!
Imã!
A gente tem um formato diferente pra segunda temporada, professor?
Pois é, Ed. Como se já não bastasse a gente ter tido a coragem de fazer a primeira temporada, né? A gente percebeu que a gente queria continuar com isso ainda mais loucamente e a gente pensou, por que não chamar pessoas de fora pra piorar tudo isso? Né?
Piorar é igual a melhorar, né?
Então.
Piorar
é porque
no sentido de melhorar.
A gente tá aqui o tempo inteiro tentando
melhorar
fazer algo
caos,
estranho. Né? Aí vem alguém de fora.
É deixar mais caótico. Isso.
Porque se a gente cai, a gente cai pra cima, né?
Exatamente. Então a ideia qual é? É pensar o processo criativo. Agora que a gente já entendeu lá na primeira temporada que o processo criativo ele tem etapas e não sei o que, por aí vai. Na segunda temporada, nós vamos chamar especialistas de cada área do mercado criativo, da economia criativa, enfim. E eles vão trazer as suas experiências e a visão deles sobre criatividade.
Olha só, essa é a nossa segunda temporada, então, e temos uma convidada. Você já deve ter percebido que alguém falou, mas aí... Senhores, temos hoje a honra de receber Luciana Vieira!
Obrigada, pessoal. Tô meio tímida.
A Luciana é cineasta, sócia da Orla Filmes, diretora e produtora de curtas, filmes, séries, tudo para as grandes, médias e pequenas telas.
Eita, mano!
Tudo bem, Lu?
Muito chique essa apresentação.
O que você anda criando por aí, Luciana?
Rapaz, vamos começar devagar?
Bom, depois das devidas apresentações, então, espero que a Luciana se sinta muito bem-vinda. A gente acho que já pode se encaminhar direto para o nosso primeiro quadro, que é o...
Puxando a Liga!
Bom, então no nosso primeiro quadro, Puxando a Liga, nós temos uma pequena variação no modo de apresentar aqui o desenrolar do programa, né? Como é que vai funcionar isso? Antes, na primeira temporada, a gente puxava a liga trazendo casos externos. A gente tentava relacionar com o tema principal a partir de casos que cada um de nós trazia. Um de cada vez, às vezes mais de um, enfim. Dessa vez, nós trouxemos um convidado, no caso, uma convidada, para trazer para a gente algumas provocações. E aí, Lu, o que você está afim de trazer para provocar aqui a gente na conversa de hoje?
Não, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu não estou trazendo provocação, estou sendo provocada por vocês.
Adorei isso.
Retribua, né?
Então, vou retribuir os pensamentos, né? A provocação que eu acho que foi estabelecida aqui entre nós é pensar como o cinema criativo e suas aplicações, né? Como pensar a criação dentro do cinema, que não tem a ver só com a criação de cinema em si, mas tem a ver com o próprio modo em que se escolhe fazer cinema, né? Que aí eu acho que a gente pode meio que explorar, assim, essas vertentes, porque fazer cinema é em si um trabalho de criação, de criação de universo, de criação de personagens, de criação de histórias, de contação de história, né? De criação de imaginários. Mas é também uma arte em que cada criação traz consigo um modo de fazer diferente. E isso tem vários nomes. Tem, vamos supor, pensar o desenho de produção daquela obra, que não necessariamente a fórmula que se usou para fazer tal curta-metragem é a mesma que se faz para tal curta-metragem. A formatação das equipes é diferente. Às vezes existem funções que são necessárias para um filme, mas outras que não são. Então, como é que também se torna... Como é que esse pensamento sobre o fazer em si, né, a organizacional e as diferentes...
O gerenciamento, tipo
não,
isso?
Também, mas é tipo assim, existem produtos que são para pequenas, grandes e médias telas, né? Assim, existem produtos que vão para televisão, tem produtos que vão para internet, tem produtos que vão para festival, tem produto que é para VOD, e como é que a gente pensa as diferentes formas de fazer esses produtos.
Desculpa, mas isso não teria tudo a ver com a questão da internet, né? Porque aí você pode trabalhar a partir de nichos, né? A questão é se a internet está sendo bem usada nesse sentido pelo cinema, entende?
Sim. Hoje mesmo, é engraçado, por coincidência, eu nem tava assim me relacionando que eu ia vir falar hoje com vocês, aí eu comecei, tem um podcast que eu adoro, que se chama Quem Somos Nós.
Sim, excelente.
E ele tava conversando com um cara que, na verdade, é um psicanalista que estuda os processos de comunicação no cinema. E aí ele tava falando, assim, de que hoje em dia existe uma tendência a se pensar que o cinema é uma arte que está meio que fadada ao fracasso, assim, né? Por quê? Por que se pensa isso, assim, em alguma instância? Não que fadada ao fracasso, mas que está num processo de diminuição. De fato, menos pessoas... A gente, cada um de nós, vai menos ao cinema do que ia antigamente.
Sim, eu me sinto assim.
Eu não vou mais.
Eu que sou cineasta, vou muito pouco, assim. E isso é porque é muito mais cômodo, muito mais fácil, muito mais barato você ter o Netflix, ter uma assinatura do Amazon Prime, ter VODs brasileiros que existem de canais de televisão, tem alguns. O que diferenciaria de fato de uma coisa da outra em termos de criação de cinema? São estruturas que são adotadas. Uma coisa é você criar uma estrutura narrativa que é para você ver numa sala isolada, com o celular desligado e escura. Outra coisa é você criar uma estrutura narrativa para você ver na sala do sofá, com o trânsito passando lá de fora da rua e gente ligando e você não para. Então, existem como se fossem técnicas.
Um conjunto de técnicas, na verdade, né? Técnicas, um dispositivo.
Isso.
São dispositivos diferentes.
Técnicas narrativas que são de engajamento de espectador. Então, dentro da própria construção de um episódio, a gente chama de gancho. Existem mais ganchos que fazem que o espectador se sinta mais preso. Porque para assistir na sala da casa, a gente precisa ter uma manipulação maior da atenção desse espectador. Porque a condição da sala de cinema, ela é muito mais favorável a que o espectador...
A imersão é inevitável,
inevitável,
né?
Então tem que se pensar em estratégias de um maior envolvimento e, de certa forma, maior participação cognitiva, né? O McLuhan, ele fala disso, né? Dos meios frios e dos meios quentes, né? E aí ele vai tratar do cinema exatamente com esse meio que você meio que tem que focar, porque você está sensibilizando vários portais sensoriais, né? Visão, audição, né? Então isso requer uma maior participação. E aí quando você sai da esfera do cinema, que exige uma grande participação, para fora, que é, como você diz, um ambiente que tem muito ruído, então você tem que compensar esses ruídos com...
O som. Por que o filme não vicia e a série vicia? São justamente essas técnicas de engajamento.
Quando você acaba um episódio,
tem uma falta.
Eu quero mais.
Ele tem uma promessa, né?
Será que esse cara vai trazer alguma novidade?
É sedutor, tem sedução.
E ele sabe onde acabar, né? É feito de uma forma... Por exemplo, retrasado, 2017... 2018 foi ano passado, né? 2017.
2018 foi ano passado.
Eu fiz um filme que foi o Guerra da Tapioca, que foi um telefilme especial de Natal para a TV Verdes Mares. Então foi meu primeiro projeto. Eu já estava em execução de outro projeto para televisão, mas era um documentário, era diferente. Foi o primeiro projeto de ficção para a TV que eu fiz, né? E foi uma experiência super engrandecedora, porque, enfim, o que é ser uma cineasta no Ceará... Fazendo um conteúdo audiovisual, tudo bem, para a TV do Ceará, mas com assessoria da Globo, etc. e tal. E o que significava isso para mim naquele momento, né? E aí, muita coisa eu aprendi nessa época. Por exemplo, intervalo comercial. Você tem que saber dizer em qual momento. Porque você precisa interromper a história.
Porque senão eles vão escolher sem por quebrar. Você, né?
Não, e eles sabem escolher, sabe. Mas assim, eles orientam, né?
Você tem que pensar que isso vai ser interrompido, né?
Vai ser interrompido e a gente precisa que o espectador tenha vontade de voltar, tenha vontade de permanecer. Então você interrompe num momento de tensão, de suspense, de, né, onde você não tem uma resposta.
Sobre os formatos, sobre a estrutura do audiovisual e sobre como esses formatos, essas estruturas ganham como é que eu posso dizer isso? Ganham apresentações...
Materializações
diferentes.
Personalidades, né?
Personalidades distintas. E aí eu me lembrei do tal do dispositivo que a gente estudou na faculdade. Mas antes da gente passar diretamente para isso, eu acho que a gente pode chamar uma vinhetinha que é muito importante no nosso programa. Vamos lá?
Cuidado, você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir não têm a relação que criamos. Mas a ideia... é justamente essa.
Bom, depois desse recado aí, que é muito importante pra gente, nós podemos dar início à tentativa de começar a afunilar o que a gente trouxe para discutir sobre cinema criativo na nossa segunda temporada. O primeiro episódio da nossa segunda temporada. Mas na primeira, nós falávamos sobre o que é processo criativo e como ele se forma. Nós discutimos problema, sintonia, insight, tensão, consistência, publicação, avaliação. Eu disse que ela ia provocar, ela disse que estava se sentindo provocada, é muita provocação, o negócio está ficando animado. Lu, então, a gente estava falando sobre estrutura, né? Eu queria dar um passo antes e te fazer uma perguntinha. Vocês consideram a pessoa criativa?
Assim, me considero porque estou tendo uma vivência na prática de viver em criação, né? Assim, o que eu acho muito doido de pensar a criatividade em si é que não é uma coisa que ela é palpável, não é matemático, né? Eu acho que tem uma relação muito mais forte com uma escuta de si mesmo, com a sensação de intuição, de abertura para insights, do que qualquer outra coisa. Assim, você não escolhe, ah, agora eu vou ser criativo. Você exercita essa escuta. Assim, é isso que eu acho que é uma coisa de você estar meio antenado e estar pensando, né? Não ter preguiça de pensar. Eu acho que essa é a... Para mim, a relação com a criatividade é você ficar lá buscando um probleminha, assim,
eu, coçando. Eu compartilho um pouco da opinião da Lu, né?
Pode.
Ele falou, né? E me veio uma frase muito interessante que é preciso se habituar a se desabituar, né? Que tem muito a ver com isso que está falando, com essa questão de... não significa uma mágica, mas você criar um hábito mental, né, de mudar a forma de perceber o mundo, né? De quebrar os hábitos, né? Daí seja uma espécie de caminho, né?
Se desfazer de algumas coisas, tipo assim, de você estar aberto às possibilidades. Então, às vezes, eu tenho uma característica, assim, que é muito boa e é muito ruim. Quando eu acredito numa coisa, eu vou na coisa. E vou. Tipo assim, eu só pode ser aquilo. Aí, às vezes, eu chego lá e bato a cabeça. Mas aí eu olho pra trás e digo, ih, bati a cabeça, vamos pro outro lado agora. Tipo assim, não tenho vergonha
era
de dizer
muro,
que
bem,
eu bati a cabeça. Naquele momento, era uma coisa que eu acreditava. Isso, tem gente que pode bater a cabeça e dizer, ah, meu Deus, bati a cabeça, vou morrer e tal, não sei o quê. E acaba ali e a pessoa perde a energia pra seguir em frente. Eu acho que faz parte do movimento.
Eu acho que tem a ver um pouco com isso, né, fazendo um... Chica na baladeira, tem a ver talvez um pouco com a lógica do Tinder.
Do,
né?
Tinder?
Do Tinder, aquele aplicativo, né?
Nossa, ficou longe.
Porque...
Vamos lá, bem-vinda.
Não que eu use, né? Eu não uso o Tinder, certo?
Não, tudo bem. Já, tá certo. Não, okay.
Tá, já usei. Tudo bem, não precisa se explicar, não, cara.
Tá bom. É mentira, viu, pessoal?
Quanto mais se explica, pior fica. Não,
mas em que sentido? Porque às vezes você acredita muito na ideia e se apega muito à ideia, né? Ou então é LX, né? Acho que você tem que ser um pouco desapegado com as suas ideias.
Desapega e desapega.
Tem que ser desapegado, né? Com as ideias.
Porque às vezes você fica naquilo e fica não vendo as outras possibilidades, né? Quando você fecha a mente em algo, você deixa de perceber outras coisas, né? Talvez esse seja o aspecto negativo de você acreditar demais em alguma coisa.
Porque você te acredita, cega, né?
você não problematiza. Se você não problematiza, você não vê outras possibilidades.
E
né?
É importante problematizar. Você também não pode ter confiança demais. Eu acho que é essa dialética. É você.
É um equilíbrio muito entre sutil.
Então não seria uma coisa do Tinder, né? Seria uma coisa do Facebook, né?
E também não é ser. E também não ser meio inconsequente. Não é ser sobre inconsequente. Ah, plana, tive essa ideia aqui, vou seguir lá e tal. Não, você tem a ideia. Aí você racionaliza um pouco, pensa, vê as variáveis. Nem sempre você consegue prever as variáveis. Aí você vai, você escolhe ali e vai. E aí depois você resolve. Mas eu digo, não é também de um dia para o outro você... E tem outra coisa, é uma espécie de abertura. Por exemplo, tem milhares de artistas que eles passam a vida toda fazendo a mesma coisa. Não é? Cineastas, artistas plásticos, não sei o quê. Eu particularmente não me interesso por isso. Eu gosto de me sentir aberta ao que o mundo tá me dando e eu possa responder a isso, entendeu? Assim, então, por exemplo, isso eu vejo como uma vantagem na minha carreira profissional, porque eu consigo ser produtora, eu consigo ser diretora, eu posso, tal hora, ser uma colaboradora de roteiro, posso interferir na montagem, porque isso me dá um jogo de cintura de que eu tô aberta.
Deixa eu só fazer uma pequena interrupção, porque eu senti em algum momento aqui que uma pessoa que tá fazendo... pequenas inserções, o nosso querido Caladinho. Teve vontade de falar.
Caladinho
não, quase disse. O que é que você queria dizer?
Não era nada não.
Aí mente.
Tá tudo bem.
Fala aí.
Curiosidade apenas, né? Que o tempo todo eu tô ouvindo a Lu aqui, fotográfica, enfim, por menor que ela seja, ela não é única, né? Você não tá sozinha nisso. As escolhas que você toma não afetam apenas o seu trabalho, né? Então aí o que eu tava imaginando é... A todo momento que você precisa tomar uma decisão, você recorre a todos os profissionais? Você tem, normalmente, em cada equipe, alguma pessoa que você consegue chegar lá e falar o que você acha disso? Me ajude com isso, eu não faço a menor ideia do para resolver isso, me ajude. Entendeu?
A estrutura da produção cinematográfica, ela é bem complexa, né? Assim, é muito engraçado, que eu também foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que poderia ser uma coisa bem interessante de trazer, que é, de fato, o que está no behind the scenes, né? Como é? Porque existe um fascínio, as pessoas, às vezes, nem sabem o quanto de labor tem nessa profissão, assim, porque são relações complexas, de muita coletividade, de muita energia envolvida. Para você começar a filmar um filme, você concentra muita energia, são muitas pessoas envolvidas, então fica uma coisa de energia focada, né? E existe essa complexidade de ser uma equipe muito grande. Para que isso funcione e dê certo, os filmes que são maiores, que têm mais estrutura, eles precisam de uma organização hierárquica, nítida. Então, a gente tem o diretor, que é quem está concebendo esteticamente esse projeto, tem o produtor, que é quem faz a ponte da estética com a parte financeira, e a questão financeira dentro do cinema brasileiro é uma questão fundamental. A criatividade da gambiarra do brasileiro, isso nos ajuda muito. E existem outras funções. Então, tem o fotógrafo, que cuida da imagem, o técnico de som, tem as áreas técnicas, né? Entre as áreas técnicas, o produtor e o diretor, existem pontes. Uma delas, por exemplo, é o famoso assistente de direção, que ele é uma ponte entre o diretor e a produção. Ele é como é que pode falar? Um prestador de serviço, um técnico dentro da equipe cinematográfica, que ele é uma espécie de...
Leve trás. Ele apanha dos dois lados.
É um leve trás, coitado. Mas é uma das funções que mais sofre, porque ele tá lá viajando com o diretor, e aí ele vai dizer pro produtor, ele tá precisando disso. Aí o produtor diz, não vai dar não tem dinheiro pra isso não. Aí ele vai pro diretor, não tem dinheiro. Aí o diretor, puta que pariu, seu idiota, brincadeira, não é assim não. Mas assim, tem uma espécie de organizador. Claro que existe também uma cúpula, né? Existem funções que são do desenvolvimento do projeto até a execução final, distribuição do projeto e tal.
Que vem antes dele começar a ser produzido?
Geralmente a organização é assim, você tem os criadores do projeto, que aí estão envolvidos o produtor, o diretor, o roteirista. Vamos supor, de 3 a 5 pessoas é a equipe cúpula do projeto, que é aquela que vai desde o momento inicial de procurar recursos até o filme estar passando no cinema. Então, essa equipe é a que se mantém.
As decisões mais importantes são essa cúpula
é a cúpula.
Sempre vai tomar.
Isso. E aí, nas diferentes etapas, você vai contratando outras pessoas. Até que você chega ao momento da distribuição, que aí inicia com essa cúpula inicial e se finaliza com essa cúpula inicial também.
Ô, Lu, deixa eu aproveitar. Desculpa aí, Diego. Mas me veio uma pergunta na cabeça que eu acho que tem a ver, pra tentar fazer uma amarração aqui. De quem é o filme? Já que a gente tá falando sobre criatividade... De quem é? De quem é a criatura? A gente percebe, por exemplo, que nas grandes produções cinematográficas dá para sentir quando é um filme de diretor e quando é um filme de produtor. Mas dá para ser de outras pessoas? Tem que ser de alguém? De quem é o filme?
Acho que você pode seguir o dinheiro, né?
Essa é uma pergunta polêmica. É uma pergunta polêmica. Porque é isso. Cada filme tem a sua história, né? É como se cada filme fosse uma pessoa, assim. Tem a sua história de vida e suas nuances, né? Às vezes dá briga isso também. Mas,
imagina.
Assim, porque fora as pessoas, existem também as instituições, que no caso do cinema tem as produtoras, que são as pessoas jurídicas, né? Então, existem vários formatos. O diretor pode desenvolver uma ideia, tenho aqui com um filme e tal, vamos lá. Aí ele chega pro produtor, vamos lá, tu gostou desse meu projeto? Gostei, eu acho que tem potencial... financeiro e estético, e vamos lá. Aí o produtor se ajunta a essa pessoa e eles vão atrás de um financiamento. Massa. Mas foi o diretor que chegou primeiro com a ideia. Só que a partir do momento que ele entra dentro do guarda-chuva da produtora, oficialmente o filme passa a ser da produtora.
Eita! Não fazia ideia disso.
Garda Tapioca. Foi vendido pra tal canal. Foi vendido pro Netflix. Se fosse... Por exemplo, não vai ser, mas seria, vamos supor o caso que ele foi vendido para Netflix.
Não diga que não vai ser, não. Vai que acontece.
Não, é porque não tem como. Porque a Globo tem o VOD dela. Tá na Globoplay, entendeu? Então já tá num VOD. O dinheiro que receberia da Netflix, antes do filme acontecer, já está estabelecido um contrato. O diretor, que é o criador da coisa, que às vezes é o diretor, às vezes não é, ele tem X% de participação daquele lucro. Só que a maior parte do lucro vai ser da produtora. Tudo depende da forma. Se, por exemplo, eu como produtora, instituição jurídica, tenho aqui um projeto que, caraca, eu desenvolvi, eu comprei os direitos de um livro e tô não sei o quê, não sei o quê. Isso, esse projeto já é meu. Não foi alguém que chegou pra mim e aí eu posso contratar um diretor. Eu já fui uma diretora contratada, assim como eu já fiz projetos que são de cunho pessoal. Então, depende muito de cada...
Dentro dessa linha que você tava falando, quando você falou que a produção de cinema é uma produção complexa, né? Aí me veio à cabeça logo o Edgar Morin, né? E o que foi que me veio? Primeiro, essa ideia do complexo como ser aquilo que é tecido por vários fios. Aí, conectando com o que você está falando, eu pensei na produção, na direção, na distribuição, né? São os fios que estão envolvidos na complexidade do produzir cinema. Aí, qual foi a curiosidade que eu tive? Né? Que cada linha dessa teria, portanto, uma dimensão criativa, né? Que pode produzir uma diferença no efeito final do filme, que é o que a gente pode observar, né? Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, outro aspecto da complexidade que tem é que a parte está no todo e o todo está na parte, né? Ou, por exemplo, de uma produção criativa na imagem do cinema, ou dito de outra maneira, como entender, por exemplo, uma produção criativa no efeito final do cinema, filme?
Entendi.
Entendeu a questão?
Eu acho que o modo de fazer interfere muito no resultado final. Assim, eu tenho essa linha de pensamento, talvez por conta da própria escassez de recursos, a gente vai variando a forma como a gente tem de articulação. Já fiz curta-metragem com R$10 mil, eu já fiz curta-metragem com R$100 mil. Isso interfere nas possibilidades.
Sim, faz
todo sentido. E isso interfere no resultado final. Não negativamente. Às vezes, é o que o filme precisa. Teve um filme que a gente fez ano passado, se chama O Bando Sagrado, estreou agora no Festival de Tiradentes, que ele foi feito com uma equipe de 3 pessoas, onde o diretor era o próprio ator.
Como é o nome do filme, Lu?
O Bando Sagrado.
O Bando Sagrado.
Mas é um filme que fala de uma temática que é um pouco mais intimista, onde a representação era era um ensaio sobre a autorrepresentação. Então, se houvesse uma equipe maior, talvez aquele filme não fosse possível. Porque como é que o diretor ia estar exposto àquela, de alguma forma, para uma equipe gigante? Ele estava cercado de pessoas que ele se sentia confortável para essa exposição, enquanto...
Então, o modo como ele foi gerado, ele né, ter uma ressonância na estética
do
próprio filme.
Com certeza, absolutamente, assim. Com certeza, não há a menor dúvida de que interfere em tudo, em todos os resultados, nas potências, nas partes ruins. É. Eu tenho uma tese que existe um deus do cinema.
Ok.
Que pode ser encarado como... outras pessoas diriam que é por conta da concentração de energia. É, tipo assim, você nunca poderia... às vezes existem azars que são sortes, existem sortes... A maioria das vezes os azars são sortes, entendeu? Você, às vezes, não tem como medir se seria melhor se. Muitas vezes você entende que aquilo foi melhor para aquele momento, ou que foi possível, ou uma falha técnica gerou um efeito na imagem que não estava sendo esperado e não poderia ser produzido de outra forma. E aí é isso, você aceita também, assim. Eu acho que faz parte...
É o espaço do acaso, Lu? É o espaço do acaso dentro do processo criativo?
Muito, muito, o tempo todo, assim. Esse próprio filme, O Guerra da Tapioca, a gente foi gravar a cena final do filme. Chegamos lá, era uma praça pública, e quando chegamos lá, a luz do poste estourou. Passamos 2 horas sem fazer, assim, esperando que a luz fosse restabelecida. Nessas 2 horas, a gente pôde ensaiar mais com os atores, a gente não sei o quê. Isso influenciou no resultado final? Influenciou. Positivamente, negativamente,
às vezes era o tempinho que
sei.
Faltava pra alinhar ali aquele momento, aqueles atores.
E assim como existem coisas... É tipo aquela coisa... E aí, vou esticar a baladeira aqui. Mas Oba. É tipo um pouco aquela coisa que a crença popular fala, assim. Ah, saiu de casa e esqueceu uma coisa. Tem uma tendência a ser... mais aberta a essa...
Isso te ajuda no teu processo criativo, pelo que você tá me dizendo.
Não
você
é que
entende.
Ajuda, eu aceito.
Você incorpora, né? Você incorpora o acaso como elemento
eu
do processo.
Eu não me frustro. Eu entendo que isso existe e, portanto, eu vou jogar o jogo que tá me sendo dado. Eu não vou ficar batendo cabeça.
E me tirou
a dúvida. Se eu não puder fazer tal coisa, eu vou inventar outra coisa.
A visão que eu tenho, inocente, ingênua, com certeza... de um produtor, independente da área que ele atua, mas eu penso que no cinema ele é algo fora de qualquer realidade que eu não consigo nem contemplar aqui, é que é de uma pessoa altamente organizada, uma pessoa que ela tá o tempo inteiro negociando, mediando e improvisando, sem dúvida, né? Mas aí, eu tô tentando puxar aqui uma lógica, né, que dentro da semiótica gremasiana, tem lá uns regimes. E aí eles falam que tem pessoas que gostam não, elas... Enfim, elas estão dentro de uma lógica do regime da programação. E que dentro desse regime da programação, que a pessoa encontra sentido no que faz pela repetição. Então, o fato de se ter o controle daquilo torna aquilo recheado de sentido, né? E aí eu penso que pessoas que trabalham com produção, obrigatoriamente, deveriam ser...
as pessoas mais organizadas.
É, porque não faz sentido, senão como é que ela consegue executar? Eu que nem trabalho com isso, me falta organização, imagina quem tem que tornar algo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que é uma loucura. Depois de um certo tempo, a pessoa simplesmente para de se preocupar em organizar tanto. Porque, às vezes, ela investe muita energia em algo que ela sabe que não vai chegar no final daquele jeito que ela está programando. Então, ela só... elenca coisas que não tem como eu escapar e o resto a gente vai se virando como dá. A dúvida é, será que isso acaba se tornando, então, uma característica de um processo, do seu processo de criação enquanto produtora, e existe essa possibilidade? Ou, na verdade, não, a gente lida com o caos e a gente vai tentando mapear, mas de resto a gente segue essa cartilha aqui.
Eu acho que é um equilíbrio. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma confiança de que as coisas vão dar certo. Eu sempre penso que vai dar certo. Mas isso não me impede de que eu tenha uma pré-organização.
Tu não senta e fala, vai dar certo e deixa
não,
acontecer.
Não, eu não deixo acontecer. Mas assim, eu vejo o resultado negativo isso na vida dessas pessoas. Então assim, então eu tento entrar numa chave de equilíbrio. Assim, eu confio que vai dar certo, mas eu tenho uma pré-organização. Eu não vou dizer que sou a pessoa ultra-organizada, porque eu não sou... Assim, não, eu acho que é muito difícil. Dependendo do volume de trabalho que você tem, vai ficando mais difícil essa organização,
no
né?
No tempo de organizar, você já resolveu.
É. Às vezes agora, uma coisa que eu venho aprendendo com a vida. E também tem essa coisa, quando você investe a energia na coisa, às vezes ela desenrola muito mais rápido do que se você vai fazendo naquele negócio, né? Tipo assim, às vezes fazer uma filmagem, um longa-metragem é 1 mês. Quando você para pra pensar assim, na análise assim, técnica da coisa, puta que pariu, é muito pouco tempo pra fazer tanta coisa. Mas ao mesmo tempo é isso, é uma canalização de energia. Todo mundo sai morto.
Até porque se a pessoa ficar exposta a isso há 3-4 meses, sai todo mundo moído e elas vão murchando, né? Falta energia pro ápice, muitas vezes. Mas o que eu acho curioso, desculpa aí, Diego, rapidão. É só que você falou que tem uma espécie de um equilíbrio. Mas esse equilíbrio é totalmente subjetivo.
É, né? Subjetivo. Cada um, do quanto incomoda cada um, né?
É, porque você, por exemplo, você disse que tem coisas que incomodam outras pessoas. E talvez essas outras pessoas digam que o que você faz incomoda elas.
É, eu tenho um traço específico que é tipo assim. Eu não gosto de perder o timing. Se eu tô achando que aquela coisa tem que ser feita agora, eu prefiro concentrar minha energia em fazer, porque o tempo passa. E é impressionante como passa.
Ô, Lu, desculpa, então agora tu me inspirou, porque eu tô aqui há um tempão fazendo conexões com o que vocês estão falando e eu tô com vontade de falar, eu acho que é o timing me pedindo.
Pois vai. Mas é isso mesmo, é tipo isso.
Eu separei aqui pra gente conversar sobre o cão andaluz, e à medida que vocês estão falando aí sobre as estruturas e como o acaso acaba influenciando no processo, o Cão Andaluz é um filme que você deve conhecer do Luiz Buñuel e do Salvador Dalí. Eles queriam propor que há um valor também no que é onírico, no que é do sonho, no que é caótico, no que é...
Nas ramificações.
É, e numa qualidade, por excelência, da vida. A vida é caótica. E eles assumiam isso e acabaram construindo uma estética. Você diria que existe hoje um cinema como esse? Porque, para mim, isso é um exemplo de cinema criativo. Existe um cinema como esse hoje?
Existe, então, no circuito comercial, né? Mas no circuito mais autoral, de cinema de arte, existe. Essas experimentações de linguagem e tal, que, na maioria das vezes, estão numa espécie de vanguarda sempre do seu tempo, né? Então, existem suas restrições também. Essa estética da experimentação, ela, às vezes, não consegue acessar um público mais amplo. Faz parte. É uma escolha e faz parte dessa... Dos tempos, né? Assim, a vanguarda do futurismo, talvez a gente não sabe porque a gente não estava lá. Ela acessa hoje em dia porque ela virou um movimento histórico, que pra gente que está estudando hoje é importante. Mas a gente não sabe até que ponto ela mobilizava a população. Eu acho que mobilizava mais do que a experimentação hoje em dia. Eu acho que, querendo ou não, hoje em dia existe uma... como se fosse assim, mais medo do novo, sabe? Assim, eu tenho uma sensação, mas pode
não
ser...
Não é medo de errar e perder dinheiro? Porque
eu
às vezes eu fico
sim.
pensando que o dinheiro media sempre essas escolhas.
Não,
entendeu?
Mas eu não tô me referindo a produtor. Talvez no Brasil mais do que em outros países. A gente brasileiro, nós brasileiros, não temos o hábito de consumir arte.
Eu queria chegar nesse ponto, acho que eu vou conseguir agora.
Vai!
Que é exatamente essa relação entre o cineasta, por assim dizer, o público e aquilo que o cineasta quer passar, né? O Elton faz a tempo que tá me cobrando aqui pra eu falar do Deleuze, né, Elton?
Não, mano, de novo? Não, não quero não.
Eu só falo, cadê o Deleuze? Tá bom, só porque o Elton tá pedindo, eu não queria falar. Mano. Então, o Deleuze, ele tem uma perspectiva interessante sobre a arte e ele fala que o cineasta é um produtor de imagem, um inventor de imagens, né? E ele pensa essa imagem como esses blocos de sensações, né? Que perpassam, né? Tentando explicar isso, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com o nosso contexto atual, que é A Vida é Bela, né? Que é um rapaz lá, que tá no campo de concentração com seu filho. E aí, o que é que esse cara consegue fazer? A partir da realidade, ele consegue inventar algo a partir só de sugestões. Ele constrói uma meta-realidade dentro do campo de concentração. Isso tem muito a ver com a poesia, né? De você conseguir criar a partir das frestas que são abertas, né, no seu espírito. Né? Então,
ele criou um mundo só para ele e para o filho.
Ele criou um mundo, né? Então, isso é a questão da estética, né? Então, por que eu estou falando que é exemplificando essa questão do bloco de sensações? É que a arte e o filme, elas têm uma certa continuidade, né? Talvez o nosso... A nossa poesia dentro de si para lidar diante das tragédias, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação que até o Benha me falava, né? De que o cinema ele tem essa certa capacidade de antecipar as coisas, né? E ele usa também como essa possibilidade política, né? Ele analisando os filmes do Chaplin, por exemplo, de como o Chaplin usou humor para criticar a lógica do capitalismo, por exemplo. Né?
O cinema consegue ser vanguardista.
Isso,
né?
Para conectar essa ideia da estética, né? Não necessariamente você precisa, mas você pode fazer uma estética que traga um dispositivo político interessante e que ao mesmo tempo seja entretenimento. Né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre
isso. Esse é um tema assim, que eu amo, porque pensar a criação de cinema como uma questão social, né? De sociopolítica de elaboração. Nesse mesmo podcast que eu estava ouvindo hoje, teve uma coisa que foi uma coisa que eu estudei um pouco ano passado, que é essas técnicas de criação de roteiro mais propriamente ditas. E tem um cara chamado Jung, que é da psicologia, que desenvolveu o tema dos arquétipos. E isso, essa ideia dos arquétipos dentro do cinema é uma coisa muito presente nos estudos, assim, de se pensar a criação de personagem, né? E por que o arquétipo é interessante? Porque os personagens, eles podem ser compostos de vários arquétipos, o que torna eles personagens complexos. E aí, dentro dessa perspectiva de pensar os arquétipos e de pensar que o ser humano é um ser fabular, é um ser imaginativo, é um ser que precisa da contação de história, elaborar também nossos traumas. Então, eu acho que o cinema, ele tem um poder excepcional, porque ele une várias artes e une com essa coisa da relação da contação de história, que é uma forma de elaboração subjetiva essencial para a nossa existência. Eu adoro A Vida é Bela, também acho lindo. Imaginem só, um filme que fala sobre um período extremamente traumático, que traz ali um pai, ele mexe num lugar afetivo, psicológico da gente, que só, talvez só fosse possível com o cinema. Né? Por conta dessa...
Acho que nenhum livro teria essa capacidade.
Aquela cena final dele marchando...
Nossa, é maravilhoso.
Tentando transformar nisso numa brincadeira, né? Ele olha pro filho e começa a rir, faz, né?
É.
Quer dizer, ele consegue ressignificar... É uma ida para a morte,
sim,
para uma ida para uma brincadeira. Né? Estou brincando, transformar a morte em brincadeira.
O cinema é legal porque ele une o melhor da literatura, o melhor do teatro, né? O melhor da psicologia. Assim, é uma análise. Por que a gente se emociona assistindo filme? Porque a gente projeta a nós mesmos, é um espelho, de forma não objetiva. É através de sentimento, né? É através de subjetividade.
E tem uma particularidade, por assim, uma singular. Você constrói uma singularidade a partir do que tá ali, né? Tipo, cada um de nós tem dentro de si uma ideia do bloco de sensações, né? É uma coisa que persiste no tempo e se transforma em outras coisas.
Sim,
né?
Que vai,
é
e vai, muda, cinema, vai né? se, mudando de significado isso. A partir dos tempos que a gente vive.
Eu tava ouvindo até nessa manhã aí um cara falando que. Sobre o Boechat, né? E essa trajetória toda. E ele falou assim, acho que a maior capacidade do Boechat era conseguir retratar, falar, resumir com precisão em palavras um aperto no peito que a gente tinha, né? Então esse era o dom do cara. E eu percebo que o cinema, ele faz isso cirurgicamente, né? Porque você não faz ideia do que é aquela emoção que você carrega, e às vezes por muito tempo. E aí, de repente, um filme vale por 10 sessões de psicologia, de análise, porque ele conseguiu arrancar um nó do teu peito que você nem tinha conseguido racionalizar ainda, nem tava no racional.
É porque não
e
é
o cinema
pelo
fez
racional.
Tudo isso.
Não é pelo racional.
Isso.
Não é explícito. Né? Não é uma pessoa que chega e diz, não,
faça
você
isso,
não
né?
pode fazer isso, porque você vê, você sente, você se emociona com a situação, entendeu?
Valoriza
e aí isso é um
daquilo,
aprendizado
né?
muito mais profundo. É.
Eu acho que com isso, então, a gente começou a afunilar e conseguimos apontar para o nosso último quadro. Vamos lá, então.
Já, Ed? Ai, muito rápido. Dá nem tempo.
Mas né? calma. A gente
rapidinho, né?
A gente ainda pode conversar um pouco mais. Vamos lá pro último quadro?
Bora, Ed.
Então vamos nessa.
Onde foi que pegou?
Bom, então nesse último quadro, eu acho que a gente pode desenrolar na tentativa de um fechamento aqui a partir de uma pergunta que eu acho que é uma pergunta capciosa. Uma pergunta, assim, que a gente meio que já respondeu. A gente abordou estruturas que poderiam ser próprias das séries, dos filmes. A gente falou sobre uma essência criativa. E agora, mais pro final, passando pelos autores que foram citados, pelos filmes que foram trabalhados, a gente acabou se aproximando dessa tal essência que o cinema nos mostra, desse jeito específico que o cinema nos dá de pensar a... algo que é muito próprio, que é quase emocional e que é da essência do ser humano. Tem um livro que me faz pensar muito nisso, que é Sapiens, do Yuval Harari. Esse é o nome dele? Ano passado ele fez muito sucesso. E ele trabalha isso que a Lu resumiu numa frase fantástica. Desde que o mundo é mundo, existe a
contação de histórias.
É óbvio, porque o próprio fato de que se assumir de que existe um mundo é uma história sendo inventada, né? Então, afinal, o que é cinema criativo para vocês?
Posso começar?
Vai lá.
Vai.
Então, a partir dessa conversa, que considerações provisórias eu tomei? Primeiro, tem o aspecto da produção, né? Pensando essa produção cinematográfica como algo complexo. Então, uma produção criativa. E aí tem um outro aspecto, que é a questão da representação. E aí é que eu queria destacar um pouco mais, né? De como o cinema, ele consegue, a partir da estética, né, da representação do mundo dele, revelar aspectos diferentes da realidade. Complexos dessa coisa em si, que é a realidade, né? Então, qual é o grande barato de um cinema criativo? Ora, é mostrar coisas, nos sensibilizar de uma outra forma, né? Só que em relação ao mesmo objeto. Né? Como a saudade está sendo representada agora, o cinema consegue mostrar coisas diferentes sobre a saudade. Como a amizade pode ser representada? Então o cinema consegue representar coisas da amizade de uma forma diferente.
Diferentes formas sobre o mesmo tema, né?
E aí você vai enriquecendo o próprio objeto. Nessa volta do objeto.
O reconhecimento do objeto, o
e
jeito
a mudança,
de lidar com
e a
ele.
Mudança dessa representação muda o objeto e depois você, para representar isso, tem que mudar de novo.
E você
é
muda.
É um ciclo de transformação, né? Entre o cinema, o público e a criação, né?
E o cinema é realmente um ciclo de representações, porque se você pensa que da ideia, você tem uma ideia, você tem que transpor isso pro papel. E disso vai vir você ou outra pessoa, vai ter que transpor para a realidade. Que a forma que você imagina uma cena, uma locação, um espaço, não é exatamente a locação. Vocês não trabalham com estúdio aqui, que você desenha como você quer, né? Você vai atrás. Então, já existe aí uma interpretação. E aí, disso para edição final, já existe uma nova interpretação. Porque não deu certo uma coisa, não sei o quê. Você reestrutura aquela coisa. E disso, que é o resultado final do que você propôs para a interpretação do público, nossa, são muitos processos de interpretação
e
de alteração desse...
Conecta com a ideia da função social do cinema, né? Que é essa função de, ao mesmo tempo, perceber determinadas coisas, colocar em cena, indicar, olha, isso está acontecendo.
Tá. Explícito, né? Às vezes existem formas mais sofisticadas, né? para levantar... Mas geralmente parte de um problema, né? De uma percepção de um problema. Nem sempre. Existem filmes puramente comerciais, mas os filmes comerciais que dão mais resultados são também os filmes que trazem uma problematização.
Tempo, né?
Trazem
e aí,
um
como o
cinema crítico.
Consegue dar forma a essas problematizações, o que eu acho... E aí eu acho que a gente deveria, então, dedicar, né, esse episódio ao Pochá, né? Que,
com certeza.
Sem dúvida nenhuma, foi um cara que conseguiu
acho que vale
fazer poesia no jornalismo nesse sentido, né? Que como o nosso colega Jorge falou, né? De trazer esses nós que a gente tem,
sim,
né? Na forma que o jornalismo que ele fazia.
Ele tinha esse dom, esse talento.
Eu, enquanto jornalista, realmente senti muita pena.
É uma grande perda, sem dúvida.
Com certeza. Eu acho, então, que o Jorge poderia aproveitar esse espaço para, sei lá, ou fazer homenagem ou já encaminhar para sua resposta sobre o que é cinema criativo.
Não, tranquilo. Essa conversa do Boechat, ela sempre me pega meio atravessado, né? Então, fico muito feliz de poder, enfim, né, dedicar esse programa a ele. A nossa fala de cinema criativo, eu acho que ela é bem interessante, porque ao mesmo tempo que é algo óbvio, né? Então, arte criativa, pra mim, soa como arte criativa. Design criativo, né? É que nem a agência que fala, eu quero fazer um logo aqui e ele tem que passar criatividade. Pô, obrigado por avisar, né? Porque eu tava com dúvidas sobre isso aí. Então, saindo dessa camada superficial, nós estamos envolvidos por demandas de mercado. Essas demandas de mercado, o dinheiro, ele também pauta decisões, não é? O tempo, os improvisos, as pessoas. E eu acho que a criatividade em si reside no fato de conseguir juntar todas essas pessoas sem elas se matarem, né? E no fim do dia, você entregar algo terminado, né? Eu acho que todo filme pronto já é um pequeno milagre. Agora, pode ser algum milagre de relevância,
um pequeno milagre,
né? Um algo que tem alguma relevância ou algo que realmente vai explodir cabeças por aí e vai fazer todo mundo pensar e por aí vai.
É, eu acho que eu posso falar uma coisa que é muito legal, assim, porque criativo, ser criativo, fazer uma arte criativa não é superficial, né? Assim, essa palavra também é estereotipada em algum lugar. Ah, criativo. O que é ser criativo, né? Não é... Ser criativo talvez não é um adjetivo, é uma...
É um modo de
um
ser.
Um modo de ser.
É um modo de se posicionar perante o mundo, né?
É um modo de ser. É um modo como você se comporta perante a coisa. A criatividade não é você... Ah, é uma luzinha se acendeu na minha cabeça e a criatividade chegou. Não é isso, é você estar aberto ao pensamento, no
é
fim das
É um modo
contas.
De ser não sendo, né? Talvez seja isso, toda hora...
É uma coisa de uma observação.
Deixar se afetar, talvez.
É uma abertura a essa coisa que a gente falou mais cedo, de uma intuição, de uma...
Então ouço o podcast da gente, né?
Já tava com a gente.
E pode ser isso do micro ao macro, né? Tipo assim, sei lá, um curta-metragem pode ser extremamente criativo, assim como um longa-metragem pode ser extremamente criativo. Não é sobre o tamanho das coisas, é sobre esse olhar, que é um olhar que não foi pensado anteriormente.
Eu acho que nesse momento, então, com essa fala maravilhosa da Luciana, nós podemos nos encaminhar pro encerramento, infelizmente. Tudo bem? Podemos ir? Então tá. Gente, você que nos ouve, para onde acha que nós fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram, @esticandoabaladeira, ou pelo e-mail, contato@esticandoabaladeira.com.br. Temos também um site com artigos, vídeos e mais podcasts sobre temas criativamente variados, esticandoabaladeira.com.br. Professor Diego, quer dizer tchau?
Bons ventos os levem, né? A todos vocês, baladeiros e convidados. Tava morrendo de saudade de todos aqui, né? Chorei bastante, mas é isso. Um abraço e até a próxima.
Professor Mestre Jorge, quer dizer tchau também?
Insaitê, né? Insaitê a todos. Muito obrigado por estar aqui novamente nessa segunda temporada, ainda mais com a companhia tão ilustre, né?
Luciana, você quer dar um recado final pra gente?
Queria agradecer, eu achei muito legal, me diverti bastante. Vocês podem me chamar mais vezes, que não deu tempo para falar tudo. Mas o que eu queria dizer, assim, é que é tão bom você se sentir livre para pensar. Tirem suas amarras.
Boa!
Solta
a Não, eu acho que é tão bom quando você ultrapassa você, sabe? Que você ultrapassa as suas pequenezes, suas inseguranças, seus egos, pra pensar em coisas que são muito maiores, sabe? Às vezes a gente se restringe nossas crenças negativas e coisas que a gente pensa que não é capaz, e a gente é capaz de qualquer coisa, na verdade. Se alguém foi capaz, a gente também é. Então, acho que a criatividade está nessa crença do possível também.
Se a gente consegue imaginar, a gente consegue fazer?
Com certeza.
Arrasou.
É uma disposição, é muito bem.
Arrasaste. Lu, te agradeço muito. Agradeço a tua generosidade e a tua simpatia de sempre, tá? Muito obrigado. Agradeço também a paciência de quem nos ouviu até agora. E o que eu posso dizer é, Ricardo Boechat, adeus.